Uma pessoa sonhou que estava na casa dos avós e de repente o chão começou a tremer muito fortemente, caíram as paredes da casa, todas as paredes internas. Ficaram só as paredes externas, que formavam um retângulo. Então, este tremor na casa significa um início de ordenação da vida na matéria. Não se pode fazer uma evolução ou uma reconstrução sem derrubar aquilo que está estável. Então, as paredes da casa todas caíram e ficou este retângulo. O retângulo é o início de uma ordenação na vida material. O retângulo deve se transformar num quadrado. Aí sim a vida está completamente ordenada. Então estão vindo recursos externos para esta pessoa começar a ordenar a sua vida, a começar do grupo família. E uma pessoa faz muitas perguntas para o seu interior e ela gostaria de saber como é que ela faz para distinguir se a resposta vem da mente ou se vem do eu interno. Quando a resposta vem da mente, é uma coisa que não te influencia muito, ela é uma coisa opcional, é uma coisa que se apresenta, que é proposta. E quando vem do eu interno, vem também com uma transformação. Quando o eu interno responde, você está transformada. O fato dele se dirigir a nós já nos transforma. Então, se você faz uma resposta e em seguida se sente diferente, se sente transformada para melhor, é sinal que veio do eu interno. E uma pessoa pergunta, como se explica que pessoas que vinham caminhando de forma material e mundana, em determinado momento, se convertem e passam a buscar o caminho evolutivo? Ela cita Paulo de Tarso e cita Maria Madalena. É porque num determinado momento de sua vida, o eu superior conseguiu exercer uma guiança sobre o indivíduo, que vinha agindo como personalidade. No momento em que o eu superior consegue esta supremacia sobre as forças do indivíduo, o indivíduo passa por aquilo que se chama uma conversão. Isto é uma obra do eu superior. E uma pessoa diz que toda audição de fita, as suas duas pernas doem muito. E quando acaba a audição, elas param de doer. O que é isto? Quer dizer que a energia desenvolvida na audição está com dificuldade para fluir sobre o seu corpo, principalmente sobre os membros inferiores. Esta energia eventualmente vai desobstruindo esses canais. E a uma certa altura, estas pernas não doerão mais. E uma pessoa pergunta se as viagens astrais, como projeção da consciência, são um auxílio na libertação das formas materiais para nós. O astral é um corpo que nós temos no plano astral. É um corpo mais sutil que o corpo físico e o corpo que representa o nosso mundo emocional. Esse corpo tem uma vida. Assim como o corpo físico tem uma vida aqui, o corpo astral tem uma vida no plano astral. Principalmente enquanto o corpo físico está adormecido durante o sono do corpo físico, o corpo astral fica livre para viver a sua vida no astral, mantendo um vínculo, obviamente, com o corpo físico. Então, quando este corpo astral sai do corpo físico, durante o sono ou em algum outro momento, ele pode ou vagar pelo plano astral, o que não é positivo, que ele fique vagando, que a gente não tenha consciência desses trajetos, não? Ou ele vai, guiado pela alma, em busca de núcleos de estudos e de aperfeiçoamento. Então o corpo astral pode sair do físico e ficar vagando. E aí a pessoa aqui fica distraída, fica desligada, como vocês sabem. E isto não é bom. Agora, quando ele sai guiado pela alma, a alma o conduz naquelas áreas do astral onde ele pode aprender alguma coisa e onde ele pode se aperfeiçoar. Então o termo viagem astral tem mais de uma conotação. Pode haver uma viagem astral muito negativa, dispersiva, e pode haver uma viagem astral conduzida pela alma, e que aí é instrutiva. Se nós temos uma boa focalização no corpo astral, isto é, se nós já temos um hábito de controlar o corpo astral, se nós já temos o hábito de conduzir as nossas emoções, tudo aquilo que nós sentimos, então, se nós já temos este hábito, forma-se um vínculo suficiente para você saber onde está o corpo astral, enquanto o corpo físico dorme. E você pode até ter consciência do que se passa com ele. Agora, se não há este vínculo muito forte, muito positivo e de muita colaboração, então a vida do corpo astral, quando sai do corpo, é desconhecida pela sua consciência normal. E uma pessoa pergunta, por que nós custamos tanto a conscientizar a vontade do espírito? Aqueles que observam a natureza, aqueles que têm uma ligação com a natureza, esta natureza como ela é aqui neste planeta, e quando ele dá atenção à natureza, quando ele acompanha os movimentos da natureza, ele vai conscientizando as coisas do espírito. É como se a natureza que existe aqui no planeta fosse uma ponte para isto, fosse um meio para nós chegarmos nesses contatos. Se nós observamos a natureza, isto é um exercício que nos ajuda a fazer este contato. É que nós nos habituamos com a natureza e não observamos mais. Nem notamos o que a natureza está vivendo, está apresentando à nossa volta. Se nós tivéssemos esta ligação, se nós tivéssemos mais atenção a isto, nós teríamos uma grande ajuda para compreender coisas do espírito. A natureza tem uma perfeição, tem leis de síntese que nós não conhecemos. E observando a natureza, nós ficamos conhecendo estas leis. E aí vamos formando uma síntese entre os nossos planos de consciência. É por isso que um centro espiritual, em geral, é feito no campo e não na cidade. Então, quando manifesta um centro espiritual, isto não é na cidade. Pode acontecer de ser na cidade, mas isto conta com a colaboração e com a presença da natureza para poder ajudar as pessoas a fazerem esta síntese e para as pessoas terem uma forma de estar em comunicação com o espírito. Através da natureza, nós podemos observar em nós os trabalhos do sol, e não só do sol físico, mas do sol anímico também. Porque aí nós começamos a perceber, unidos com a natureza, a química que o sol vai produzindo em nós, tanto a química física quanto a química sutil. É claro que, vivendo perto da natureza, isto requer também uma observação a estes contatos com o sol. Contatos com o sol não significa você estar tomando o sol, mas significa você estar sintonizado diretamente com isto, isto tudo integrado no seu ambiente, na sua vida, nas suas percepções. E tudo isso contribui para você ficar conhecendo a vontade do Espírito, porque o nosso Espírito, a nossa mônada, é muito coligada com o Sol espiritual. Então, isto tudo é muito coligado. Bom, a propósito deste assunto, nós estivemos observando que na letra S do glossário esotérico há muitos temas, há muitos verbetes muito importantes para nós nesta fase do nosso trabalho e do nosso estudo. A letra S evoca adaptabilidade e equilíbrio. Então, diante de todas as coisas que temos estudado, esta adaptabilidade, este equilíbrio e principalmente esta mobilidade da letra S seria muito importante que a gente desenvolvesse. E nessa letra S, que seria um tema para vocês irem estudando nos próximos dias, existe a energia para nós unirmos os opostos. Unirmos os opostos quer dizer você dar atenção às coisas terrestres e dar atenção às coisas do céu, que são opostas, são leis opostas. Então ali nós temos vários verbetes que podem nos ajudar nessa unificação. E no S está também uma relação muito amorosa entre esses opostos. Então nós temos uma vida material e devemos ter uma vida imaterial. E isto em perfeita relação. E não estas coisas entrarem em conflito, nem entrarem em contraste. Na letra S, nós temos vários verbetes que seria bom conhecermos de cor. Conhecer de cor não quer dizer guardar na memória e saber aquilo mecanicamente. Conhecer de cor, nesse sentido, seria a gente estar tão imbuído daqueles conteúdos que aqueles conteúdos agem em nós. Isto que é saber de cor. Então, eu sei de cor uma poesia, não é quando eu a recito sem precisar ler. Isto é memorização. Eu sei de cor uma poesia, é quando eu absorvi aquele conteúdo de tal maneira que ele vive em mim, que ele se expressa em mim naturalmente. Então, nós precisaríamos aprender de cor, o que dá muito trabalho, o que passa muito tempo, né? O que exige muito amadurecimento. Nós precisaríamos aprender de cor vários verbetes, como, por exemplo, sabedoria, sacerdócio, porque tudo isso está ligado ao sacerdócio. Sacerdote, sacerdote solar, sacerdote maior, sagrado, sadak, sadhu, samana, saúde, ser espelho, serviço, sete portais, signos cósmicos, silêncio, símbolo, Sírios, soim, sol, sólidos e figuras geométricas, sonhos, sublimação, supranatureza. Teríamos que nesse momento estar tão imbuídos desses temas que pudéssemos estar diante de todas estas coisas bem à vontade. Isto tudo a propósito de nós irmos considerando o nosso relacionamento com o sol, não só com o sol físico, mas com o sol espiritual também, o sol anímico e, portanto, irmos conscientizando a vontade do nosso espírito, como perguntou a pessoa. Aqui em Figueira, como nós sabemos, há anos que se diz que devia haver um observatório. E até se marcou o lugar desse observatório. Mas esse observatório nunca aconteceu. E não foi por falta de capacidade de construir casas, porque depois que esse observatório deveria aparecer, muitas casas foram construídas. Mas deve estar faltando alguma coisa em nós para que a gente possa usar este observatório. Porque o observatório não é só para estar vasculhando os céus, para descobrir o que a astronomia já sabe. Mas um observatório seria um instrumento que nós teríamos para observar certas coisas que eventualmente a olho nu não se observa. Então um observatório aqui seria parte do nosso trabalho, seria tão importante ou mais do que um computador, do que um telefone, etc. Um observatório. Mas isto ainda não aconteceu. Então vocês veem que nós temos muita coisa pela frente ainda para viver e para organizar. E uma pessoa está pedindo se nós podemos aprofundar as informações sobre a energia feminina e como esta energia feminina plasmaria mais a vida de Figueira. O que nós entendemos por energia feminina é aquela receptividade, aquela capacidade de nós nos interiorizarmos e de nós sutilizarmos os nossos sentidos. Na energia masculina, nós temos outros trabalhos, não esses. Então, a energia feminina sempre foi muito importante em Figueira, porque nós teríamos que nos tornar cada vez mais receptivos, cada vez mais interiorizados e cada vez mais sutis nas nossas percepções. A nossa ação externa e as nossas manifestações concretas nas tarefas, a nossa criatividade, tudo isso é energia masculina, isto já está bastante introduzido na humanidade, porque a humanidade vem de um longo período de energia masculina, que foi representada pelo centro planetário de Shambhala. Então nós já estamos suficientemente imbuídos de energia masculina, todos nós. Tanto assim que a humanidade é muito realizadora, manifesta muitas coisas, manifesta até coisas com as quais ela não sabe lidar, como tantas coisas que a ciência está manifestando e que não tem controle sobre estas coisas. Então, de energia masculina, nós estamos já bastante imbuídos para esta etapa. O que nós precisamos agora é de uma receptividade daquilo que vem do nosso interno. Então, todos nós precisamos muito de desenvolver esta energia. E precisamos sutilizar também as nossas percepções e não nos mantermos, conforme fomos formados até agora, na percepção mental, na percepção emocional ou etérica física. Mas nós teríamos que ser formados pela energia feminina em outro tipo de percepção. Uma percepção que não vem dos sentidos, não vem dos sentidos materiais. É uma percepção muito mais sutil. E como todo o planeta está entrando nesta energia feminina, a polaridade do planeta se transferiu do centro masculino, que era Shambhala, se transferiu para Mistletlan, que é o centro feminino. Então, é o momento de nós estarmos fazendo tudo isto. Como esta energia feminina facilita o recolhimento e a interiorização, nós teríamos que ter aqui em Figueira uma organização mais precisa e mais dedicada dos retiros. Então, os retiros aqui são como que uma base sobre a qual a energia feminina vai cada vez mais se instalando e se aprofundando nos indivíduos. Então, esses retiros de silêncio teriam que ser vistos como uma das coisas principais na nossa formação nesse momento e no nosso aperfeiçoamento. Como a vida aqui é muito ativa, como não pode deixar de ser, então nós teríamos que ter períodos de retiro, teríamos que ter uma estrutura de retiro, assim como temos estrutura de transporte, estrutura de estudo, estrutura de partilha, teríamos que ter uma estrutura de retiro, que todos pudessem usufruir dessa estrutura. Agora, não há esta formação, este hábito, então seria necessário um trabalho de cada um sobre os próprios corpos para realmente usarem essa estrutura. Para isso acontecer, nós precisamos de uma coordenação de retiros que não temos. Então, estou dizendo estas coisas para ajudar as coisas descerem e as coisas manifestarem. Nós precisamos de uma coordenação de retiros aqui, que é tão importante, tão vital, quanto coordenação de alimentos, como coordenação de coral, como coordenação de transporte. Aqui precisa uma coordenação de retiros em pé de igualdade com todas essas outras coordenações. Coordenação administrativa, a coordenação de retiro é tão importante quanto tudo isto. Então nós teríamos realmente que enfrentar este desafio, porque esta humanidade está num raio, que é um raio de atividade, a maioria das pessoas tem terceiro raio nos corpos, então ter os retiros, os recolhimentos e a interiorização como parte da proposta de vida para a pessoa, isto é um desafio. E como não existe uma prática disto, a tendência é exagerar nisto e descuidar do resto. Então, nós estamos com muitos desafios pela frente. Essa energia feminina, que se nós começamos a reconhecer em nós e começamos a desenvolver, essa energia feminina vai despertar em nós certos núcleos muito potentes e que não estão ainda despertos. E esta energia feminina, suave e sábia como é, vai desativar outros núcleos no nosso temperamento sem que a gente passe por grandes traumas, sem que a gente passe por grandes e violentas transformações. Esta energia feminina que faz. Então nós temos núcleos que vêm da etapa da polaridade masculina planetária, ou que vêm do excesso de encarnações masculinas que todos nós já podemos ter tido. Então, esta polaridade masculina formou núcleos nos indivíduos. E é preciso que a energia feminina desenvolva, comece a ter uma expansão, porque ela vai dissolver esses núcleos. Não vai haver choque. Não é como na época da polaridade masculina, que as coisas às vezes aconteciam muito pela força, muito pelo poder. Na energia feminina há uma dissolução quase imperceptível disto que deve ser dissolvido. Aqueles que estão em corpos femininos, então aqueles que têm a energia feminina no corpo físico, talvez percebam mais isto quando estão em retiro do que aqueles que estão em corpos masculinos. Aqueles que estão em corpos masculinos levam um tempo para penetrar esta característica masculina e para chegar nessa possibilidade de dissolver os seus núcleos, não, usando a energia feminina disponível neles. Esta energia feminina vai trabalhando o planeta e vai trabalhando também a humanidade no sentido de, dissolvendo certos núcleos de influência, mudar até a polarização do planeta. Por exemplo, para que o planeta mude um contato extraplanetário, para que o planeta regule a influência de certos pontos do universo e amplie a influência de outros pontos do universo, o planeta precisa desta energia feminina. O planeta precisa desta polaridade feminina de adaptação. Agora, esta energia feminina vai agir tanto sobre o planeta que vai realmente mudar certos contatos do planeta ou vai alterar certos contatos do planeta. E isto vai ser tão forte, isto vai ser tão determinante, que o eixo do planeta provavelmente vai se inclinar. Porque a Terra está num equilíbrio com relação ao seu eixo por causa das atrações que ela recebe e por causa dos contatos que ela tem. Se a energia feminina do planeta muda esses contatos, então certas áreas do planeta estão em contato com coisas mais fortes do ponto de vista energético do que outras, pode haver uma inclinação do eixo. Então isto é uma consequência de um trabalho harmonizador. Esta inclinação do eixo que se aproxima, quando se diz se aproxima, não se está colocando datas, não é? Nós estamos colocando isto no caminho do planeta, a inclinação do eixo. Tanto pode acontecer daqui a um minuto, como pode acontecer daqui a um tempo. A inclinação do eixo é uma realidade e que já está acontecendo. O planeta já inclinou vários centímetros. Não se sabe quantos, porque quem manifesta isto é muito censurado e eu não sei quantos centímetros foram diminuídos nessa declaração. Mas até a NASA já declarou que o planeta inclinou alguns centímetros. Então esta energia feminina está cumprindo o seu papel. E nós precisamos de muita união com esta energia feminina, nós precisamos de muita compreensão desse trabalho da energia feminina para podermos estar acompanhando internamente e externamente também as modificações que isso trará ao planeta. Porque, do ponto de vista humano, todos, né, vão ficando mais receptivos, vão ficando mais interiorizados, vão ficando mais silenciosos, cada um no seu ritmo. Tem gente que demora mais para chegar nisso e outros que chegam antes. Mas isto é visível e é perceptível. Agora, os efeitos disso sobre o planeta, em geral, são, como se vê, por exemplo, a inclinação do eixo. Os centros planetários mais ativos neste momento, a maioria deles, e que estão trabalhando com a polaridade feminina, estão todos nesta área para a qual a polaridade feminina se trasladou, num certo sentido, porque ela veio de Shambhala, que era no deserto de Gobi, para Mistritlan, esta polaridade, esta mudança da polaridade, e a energia feminina está polarizada em Mistritlan. Então todos os centros planetários, ou quase todos que nós conhecemos, estão nesta área. De forma que existe um trabalho dos centros planetários muito ativo e muito ligados a isso. Um resultado disto é a nossa consciência individual ir se expandindo ir se alargando para uma consciência de grupo. Vocês notaram que hoje, para as pessoas caminharem, para as pessoas estudarem, para as pessoas fazerem o caminho, há muito mais pessoas formando grupos do que antes. No passado, o estudo individual era muito comum. As pessoas que mais estudavam, estudavam individualmente. Hoje, é muito comum que as pessoas se agrupem para estudar. Tem pessoas que nem conseguem estudar individualmente. Muitos conseguem ainda e vão conseguir muito tempo ainda. Mas ao estudo individual se acrescentou o estudo grupal. Isto é indispensável hoje em dia. O estudo individual não basta, porque a energia feminina e essa instrução imbuída desta energia feminina em certos planos, este estudo, esta energia, desce para todos. E é uma instrução que conta com grupos. É uma instrução que um indivíduo somente não capta todas as nuances dessa instrução. Isto é uma instrução mais ampla, é uma instrução mais sutil, é uma instrução mais vasta e que inclui muitas energias. Então a instrução é em grupo, porque quando ela desce, quando ela baixa, cada membro do grupo capta uma nuance da instrução. E com a interação do grupo, com a união grupal, isto vai passando de um para o outro. Então é como se hoje a instrução, como se hoje o ensinamento, a energia, tivesse uma amplidão, uma amplitude, que nós, se estudarmos em grupo, vamos captar mais, porque cada um capta um pouco. Cada um capta certos ângulos. E através da interação grupal interna, a coisa vai passando de um para o outro. E assim essa instrução vai se estendendo. Tudo isto é possível por causa da presença da energia feminina. A energia feminina é que consegue esta harmonização. É que consegue esta união. Porque se alguém está habituado a estudar sozinho e ele se encontra num estudo de grupo ou se encontra em uma atividade grupal, ele ali, internamente, no seu mundo sutil, ele vai ter que fazer um certo trabalho, porque ele vai ter que passar sutilmente para os outros coisas que ele captou e que os outros não captaram, como ele vai ter que estar receptivo para receber dos outros coisas que ele não captou. Então hoje o nosso estudo em grupo pode ser muito mais completo do que o nosso estudo em particular, do que o nosso estudo individual, que é necessário também e que não está excluído. Mas no estudo individual nós podemos ter certas dificuldades diante de certos temas. E quando entramos num estudo grupal, aquilo se dissolve, aquilo se resolve. Aquilo se resolveu porque a energia feminina, que está permeando tudo, induziu a todos a se mesclarem, a se unirem, a se intercambiarem. E nos planos internos, nos planos sutis, o estudo fica mais rico, o estudo fica mais consistente. E se aprofunda muito mais. Nós podemos ver um exemplo aqui. Eu não sei se eu teria energia, possibilidades e capacidade para estar com um aluno. Não sei. Mas para falar informalmente diante de grupos, isto flui muito. É que se você está lidando com um, a maior parte do que você está passando, ele está perdendo. Ou porque ele não está ouvindo, ele está pensando em outra coisa, ou porque aquilo ele não pode captar. Se ele está em grupo, o que ele não pode captar, o outro capta. E pela interação grupal, pela harmonia grupal, pelo trabalho da energia feminina no grupo, aquilo vai passando, aquilo vai permeando. Quando nós somos muito individualistas, ou quando nós somos muito personalistas, quando nós temos um temperamento humano muito forte e conseguimos estar em grupo, conseguimos estar harmoniosos em um grupo, ou fazendo o possível para sermos harmoniosos em um grupo, isto é trabalho da energia feminina. Sobre a nossa alma, se é a nossa alma que está no comando da situação, ou sobre os nossos corpos, corpo mental, sobre o nosso corpo emocional. Então, esta energia feminina, permeando o planeta hoje como ela está atuando em todos os planos. E nós teríamos que estar realmente muito abertos para isto. E uma pessoa pergunta se através da quiromancia nós podemos saber as coisas. A conformação do nosso corpo, ou a conformação de certas partes do nosso corpo, isto é um resultado da interação do ser interior com o universo, com as energias e com as formas do universo. Então, o nosso corpo físico, ele está conformado ou ele está construído segundo uma interação do nosso ser interior com o universo. Então, se o nosso ser interior não consegue se interrelacionar com certas áreas do universo num determinado momento da nossa gestação, então alguma parte do nosso corpo ou algum órgão do nosso corpo pode se afastar daquela harmonia geral. Todos os órgãos do nosso corpo ou o nosso próprio corpo físico, ele representa uma interação, então, do ser interior com o universo. Então, segundo esta interação, vai ser a forma desse corpo, vai ser a saúde deste corpo, vai ser a capacidade deste corpo. Então, isso está ligado a esta interação. Como existe esta interação na confecção do corpo, naqueles períodos em que o corpo é formado, existem partes do corpo onde está registrado o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque o corpo não surgiu aqui na Terra. O corpo surgiu de uma interação do nosso ser interior com o universo. O universo está fora do tempo material. Então, no nosso corpo está escrita, está sinalizada toda a nossa vida passada, toda a nossa vida presente e todo o nosso futuro. Porque isto vem da interação do ser com o universo e do fato deste ser ter modelado este corpo. Então o ser modela o corpo, o ser constrói o corpo, primeiro segundo o nosso passado, segundo o que fizemos no passado, não? Então aquilo é a história que ele tem para modelar o próximo corpo, o corpo atual. Mas essa interação com o universo capta no universo o futuro. O futuro daquele ser que em algum nível é conhecido. E aquilo fica registrado no corpo. Então não só quiromancia é válido, mas qualquer tipo de leitura no corpo diz a mesma coisa, é que nós não conhecemos. Não é só na palma da mão que isso tudo está escrito. Isso está escrito nos olhos, está escrito nos braços, está escrito no ventre, está escrito em todas as partes do corpo, mas nós não conhecemos esta ciência. Nós conhecemos a quiromancia porque foi o que abriu para esta humanidade. E alguns veem certas coisas pela íris, pelos olhos. Mas ninguém examinando um pé pode dizer as mesmas coisas que diz quando lê as mãos. Por quê? Porque no pé não está escrito? Não, porque ele não sabe. Ele não sabe ler. E se ele soubesse ler o corpo, não precisava nem estar lendo partes do corpo. Vendo o corpo da pessoa, já se tem toda a leitura. Se tem uma leitura até maior, até mais ampla. Então, não só nas linhas das mãos ou nos sinais que estão nas mãos, se lê passado, presente e futuro. Mas em qualquer parte do corpo, ou no corpo inteiro, já está escrito o nosso destino. Então veja que registro é isto. Nós estamos encarnados num verdadeiro registro. Registro de coisas, registro de fatos. E ali estamos registrando, a todo momento, outros fatos. Isto não é só físico. Estes sinais e essas marcas são também psíquicas. Então veja que é um trabalho complexo. Se a medicina não fosse tão material, quer dizer, se a medicina estivesse buscando outras leis, um médico olhava o corpo e sabia o que ele tem. Não precisava de exame nenhum. Mas a medicina está fazendo o caminho contrário. Está cada vez mais dependente de exame de laboratório. Quer dizer, é o contrário do que deveria acontecer. Porque a evolução não é esta. A evolução seria um médico olhar o seu corpo e saber tudo. E se ele tem alguma dúvida, ele pega a sua mão, ele pega seu pé, ele olha a sua íris, ele sabe tudo. Melhor do que exame. Porque no exame, ele sabe a situação atual. Na visão do corpo, ou na visão das partes do corpo, se sabe o passado. Se sabe a situação presente do indivíduo e se sabe o futuro do indivíduo. Aonde o indivíduo pode chegar, aonde o indivíduo tem capacidade de chegar. E quiromancia foi um pouco desvirtuada, porque isto não foi usado para isto. Isto foi usado, inclusive, para fazer comércio, para pessoas viverem de quiromancia. Isto foi usado para curiosidade, para especulação. Então, isto foi completamente desvirtuado. E o que existe aí é um processo de busca de sinais, de coisas da personalidade. Desde que esse trabalho da quiromancia e de outros, de outras capacidades que os sábios antigos tinham, de examinando o indivíduo, o corpo, o olhar, as mãos, os pés, o peito, a garganta, a nuca. Então, isto foi tudo se perdendo. E o que ficou disto tudo é o que nós conhecemos hoje e que está comercializado. E estando comercializado, está praticamente prejudicado todo e qualquer avanço nesse sentido. Se vocês forem olhar o dicionário, quando o dicionário define quiromancia, ele diz que é uma suposta arte adivinhatória. Chama isto de adivinhação. E que é uma suposta, quer dizer, que não é nem garantido. Então você vê o nível da cultura de hoje. Em que nível está a nossa cultura? Em que nível está o que a gente aprende na escola? Eu fui buscar a definição de quiromancia no maior dicionário brasileiro. Está escrito isto: suposta arte adivinhatória. Quer dizer, de uma ignorância de certos aspectos que foram sendo perdidos pelo tempo, que foram relegados, não, a segundo plano, por um lado. E por outro, foram perdidos pela comercialização e pela exploração inadequada de todos esses recursos. Essas formas de nós estarmos buscando ou a quiromancia ou outras coisas do gênero, isto é em função de nós entendermos o processo interno do indivíduo também e de ajudá-lo a descobrir o seu processo interno. Porque nas linhas da mão, nos sinais da mão ou na íris, não se vê só a situação material da saúde da pessoa ou os problemas do corpo da pessoa, mas se veria muito mais. Bom, Nós não sabemos se isto vai ser recuperado, se isto vai ser restaurado. A situação de hoje é uma situação totalmente inadequada para se fazer qualquer estudo nesse sentido. A não ser que um ou outro nele emerja esta capacidade, não, de estar vendo estas coisas por esses processos. Então, nesses casos, seria bom que o indivíduo se trabalhasse muito na própria consciência, porque isto poderia ser um bom instrumento de trabalho. Como é um bom instrumento de trabalho, a visão astral, não é? Mas que não se pode estar estimulando, porque nós sabemos como é que depois a cabeça das pessoas fica funcionando. Então essas coisas não são para ser estimuladas. Mas já que perguntaram a respeito de quiromancia, isto é todo um processo a ser restaurado, a ser reencontrado, a ser aprofundado e a ser muito ampliado. Mas não sei se no karma de cada um, na época atual, está escrito que esse desenvolvimento se deva fazer. Mas isto é uma possibilidade latente da medicina, isto é uma possibilidade latente da psicologia. E se é latente, tem possibilidade de emergir a qualquer momento. Agora, emergindo, é preciso realmente que seja bem tratada. Preciso que realmente seja acolhido, que é para isto ser restaurado, que poderia ser realmente muita ajuda. Então o nosso verbete sobre quiromancia no glossário é muito sucinto, não? É muito rápido, porque não se trata de estar estimulando isto de um modo geral, mas de nós estarmos atentos e observando, não? Porque há muitas coisas perdidas e que podem ser retomadas e restauradas em outro plano, em um outro nível e com uma maior compreensão da nossa parte.